Bom dia, professor Pascoal, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Internautas também, né?
Sim, professor, ficou feliz com o domingo, com a vacina, a chegada da vacina?
Ah, eu fiquei emocionado, muito emocionado com a atitude daquela moça lá, da enfermeira, né, da Mônica Calazans. Eu achei uma coisa maravilhosa, sabe? O jeito dela falar, o fato dela ter enfrentado com tanta coragem, né? Ela que tem comorbidade. E que já não é criancinha também, né? Enfim, achei uma coisa muito bonita e que dá muita esperança e de que, né, apesar do desgoverno total, principalmente do governo federal, né? E todo mundo sabe que eu não sou Dória, né? Mas a gente tem que convir que o governo federal é uma lástima, né? Enfim, o que ele está fazendo com a pandemia é realmente criminoso, né? É criminoso. Acho que tem que ser punido criminalmente, né? Criminalmente. Mas eu fiquei muito feliz, né? Com o início. Acho que todos nós estamos. Eu estou aqui há mais de 10 meses confinado, mas confinado mesmo, né? E eu acho que, assim como eu, tem milhões de pessoas, né? Então, acho que a vacina é a única coisa. Eu não consigo entender como é que um cara, né, que é capitão do exército, ou seja, ele tem curso superior, né? Ele tem agulhas negras, tem o mínimo, né, não sei como é que pode ser contra a vacina, né? E depois com tanta covardia, né? Foi contra a vacina de São Paulo, contra a vacina chinesa, né? E de repente a vacina não é de São Paulo, a vacina é brasileira. Eu também acho que a vacina tem que ser brasileira mesmo, para todo mundo, né? Mas ele que negou tanto, né?
Exatamente.
É uma coisa inaceitável, né? A maneira como ele tratou o assunto, tal. Então, a minha grande preocupação é com a falta. E o Pazuello ontem deu uma ele deu um exemplo assim terrível, né? Ele disse que a relação com a China, os entendimentos com a China estavam muito prejudicados por causa do fuso horário. Pelo amor de Deus, né? Vamos imaginar que os indianos, eu falei China, né? Não, que os
É dos indianos, por conta que eles anunciaram que iriam buscar as doses, né, lá na Índia, e aí ele deu essa desculpa, porque fizeram toda aquela parafernália, adesivaram o avião, né, em vez de ter uma certa discrição, e só não avisaram os indianos que o Brasil iria buscar as doses produzidas lá em Mumbai. E aí, agora eles têm que dar alguma resposta e deu essa resposta absurda dizendo que era questão do fuso horário.
Uma resposta infantil, uma coisa, né? E são essas pessoas que estão fazendo o plano nacional, né? Isso é que me preocupa, né? Preocupa muito. Se fosse a Anvisa me parece que está com independência, tá? Eles estão sabendo se segurar para não sofrer influência de fora, né? Mas não é a Anvisa que está fazendo o planejamento, né? Planejamento quem está fazendo é esse ministro, que é impressionante, um general trabalhar nesse nível, né? Infelizmente.
É verdade, professor. Antes de o senhor entrar nesse tema, vale ressaltar que o Brasil, o governo brasileiro, né, a gente não pode nem falar Brasil, o governo brasileiro, especificamente o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, né, e seus apoiadores falaram tanto da China, chamaram o vírus chinês, a vacina da China, né, criticaram, e hoje, como estamos, dependendo da China para a chegada dos insumos para a produção de mais vacinas. Não basta só o laboratório chinês, tudo depende também da aprovação do governo chinês. Então, estamos aí de mãos atadas, dependendo da boa vontade, para a chegada desses insumos para continuar aí a produção das doses. Isso é muito triste.
Eles criticaram sem base nenhuma, criticaram por puro preconceito. Né? Enfim, tem até um processo correndo aí contra o preconceito que foi exalado aí por um dos membros da família Bolsonaro. Né? Quer dizer, é inacreditável que isso aconteça. Vamos esperar que esses insumos da China cheguem rapidamente, né? Para a gente continuar o processo aí de, enfim, incompetência total, né? Por puro preconceito, por raiva, por ódio, né? É inacreditável o que nós estamos vivendo, né? Mas vamos embora
para o seu tema, que é sobre autogestão, que pode ser aí uma medida de combate ao desemprego. Será que as prefeituras da nossa região podem adotar essa medida que pode aí contribuir para diminuir a desigualdade?
Olha, Tânia, a situação que a gente está vivendo no país é uma situação muito grave, né? Nós temos aí, isso a gente já vem falando, e não só eu, né? Inúmeras pessoas vêm falando isso. Nós temos aí uns 60 milhões de pessoas sem condições de comprar comida, né? Que são 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, 38 milhões de informais que havia em dezembro, né? Do dezembro de 2019, antes da pandemia, né? E mais os informais, que são chamados de formais hoje, que são os trabalhadores intermitentes, temporários, PJ, terceirizados, que são fruto da tal reforma trabalhista que foi feita, que era absurdo, né? Se você considerar esses 60 milhões e mais as suas famílias, as pessoas dependentes deles, quantos nós temos? 100 milhões de pessoas? É muita coisa, né? Muita coisa. Então, uma das soluções, uma das coisas, não é apenas isso, mas acho que seria muito importante, é porque nós temos hoje muitas empresas fechando, né? Fechando com débitos trabalhistas, enfim. E essas empresas fechando, elas poderiam ser assumidas, né? Pelos próprios trabalhadores, né? Porque nós estamos com uma política econômica sem comando, né? Essa que é a verdade. Fala-se há muito tempo, né, de que a gente precisa, as medidas do governo iam atrair investimento estrangeiro, atrair. O que nós estamos vendo são empresas indo embora, né? Então, eu acho que a gente não pode esperar nada dessa política econômica, principalmente, não só que está sem comando, como também com essa ideia de austeridade, né, de fazer uma política de austeridade, que não é uma política que não movimenta a economia, né, de corte, e deixa sem crédito, deixa sem condições de comprar os produtos que sejam fabricados. Então, ninguém vai se dispor a produzir alguma coisa com esse nível de consumo tão baixo, né? Daí a ideia de que as prefeituras da região, o Condesb, as câmaras de vereadores, pudessem apoiar um programa de autogestão, né? Que é uma coisa que o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista defende muito, né? Então, eles poderiam assumir a responsabilidade de tocar isso, né, porque eles têm muitas condições para fazer isso, mas sempre em parceria e orientação com o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, né? Essa é a ideia que a gente tem. E são várias as medidas que poderiam ser tomadas, né? As prefeituras e os órgãos afins, né, poderiam mediar antigos patrões e empregados visando a autogestão, né, com os patrões liquidando suas dívidas trabalhistas com ativos de suas empresas, né, quando esgotadas as possibilidades de ressarcimento financeiro. Poderiam fornecer renda básica aos que estavam nas empresas fechadas, dando a esses trabalhadores fôlego, confiança, né, nesse período de mediação e até a normalização da autogestão. As prefeituras poderiam perdoar impostos das empresas fechadas ou renegociá-los para pagamento a longo prazo, né? Oferecer ajuda advocatícia quando as dívidas das empresas, quanto ao modelo jurídico de autogestão a ser implantado, e também quanto à nova relação tributária que precisaria ser criada entre essas empresas autogestionadas e as prefeituras. Também poderia ser criado um fundo municipal para aplicação nessas empresas, né, no programa da Rádio Brasil atual do dia 12 da semana passada, né? O Nilton lembrou, quando eu fiz esta sugestão, que havia nos governos do PT uma linha do BNDES para financiar a autogestão, né? Eu acho que seria um caminho muito bom. As prefeituras poderiam também priorizar estas empresas na compra de produtos rotineiramente usados pelas prefeituras. E poderiam contratar parte do pessoal para trabalhar na prefeitura enquanto o processo de autogestão não se consolidasse. E oferecer também cursos de treinamento sobre gestão e outros cursos que poderiam ser dados, né? Então, acho que está na hora, né, das câmaras e vereadores, dos executivos, das prefeituras, do Condesp, né, trabalhar nesse sentido. Eu não estou vendo muito. O atual prefeito de Santos, ele, quando assumiu, ele falou que havia uma grande preocupação, que a maior preocupação dele era com o emprego, né? Então, acho que ele poderia, aqui na Baixada Santista, começar a se movimentar, liderar, repito, sempre sob a orientação do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, para que a autogestão se desse, né, no, de uma forma não de capitalismo selvagem, né, mas trabalhar, né, tendo em vista aí muita solidariedade nesses empreendimentos. Acho que é uma sugestão que a gente coloca e que eu sinceramente gostaria de ver, né, a prefeitura e as câmaras de vereadores, que eu acho que está todo mundo muito acomodado, né, uma situação gravíssima, gravíssima, não é só com a pandemia, né? É com a economia, com a falta de condições das pessoas se alimentarem, né? E o governo acabou com o auxílio emergencial. Isso é gravíssimo, né? Realmente a gente está numa situação muito complicada. Então, esse é um caminho, né, que eu resolvi trazer hoje aqui. Já havia trazido na semana passada, mas trazer hoje aqui com um pouco mais de detalhe, né, para ver se, enfim, se as nossas prefeituras e entidades afins se interessam pelo tema.
Uma pauta, né, professor, que poderia entrar aí na AGEM, no CONDESB, porque deveria, assim, ser reunido todas as prefeituras para discutir essa pauta tão, tão importante.
É, e os sindicatos também, né? Daqui a pouco nós vamos ter aí o Chico, né? Chico
Ah, Rodrigo, deixa eu avisar, professor. Né? Professor, deixa eu só avisar que, infelizmente, o Chico Nogueira não vai participar. Estava agendado, mas ele teve um compromisso aí de última hora e não vai poder participar, já avisando nossos ouvintes, nossos internautas, mas vai participar daqui a pouquinho, a gente já daqui a pouco já vai chamar, né, o Lula Pereira, da Central de Movimentos Populares, e hoje a pauta vai ser moradia, ou a falta de moradia.
É, eu acho que o problema é a falta de moradia. O Lula é uma liderança nessa área aí, em conteste, né? Ele tem um trabalho muito bonito, com muita garra, né? Ele faz esse trabalho com muita garra. Mas esse é um tema, o tema da autogestão é um tema que certamente interessa a ele também. Enfim, eu acho que... uma sugestão, né? A gente podia fazer um programa de entrevistas com lideranças sindicais, né? E trazer vereadores. Nós temos pelo menos 3 vereadores, 2 vereadoras e 1 vereador que certamente se interessam por esse tema, né? Acho que a Débora, a Thelma e o Chico certamente aprovariam esse tipo de programa. E poderiam colocar isso, né, nas suas agendas, enfim.